Vai começar daqui a pouco, às 11 da manhã, um videochat com a participação do deputado Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, sobre a polêmica proposta que restringe os poderes de investigação de órgãos públicos, especialmente do Ministério Público, garantindo a exclusividade do poder de investigação, do poder de condução das investigações criminais apenas aos delegados das polícias civil e federal.
O debate virtual é uma promoção da Coordenação de Participação Popular da Câmara. O parlamentar PMDBista, que é relator da proposta de emenda à Constituição sobre esse assunto, que já foi aprovada por uma comissão especial no ano passado e que está pronta para ser votada pelo plenário, ele vai responder às perguntas dos internautas.
Deputado Fábio Trade já está na ponta da linha para nos trazer mais informações. Muito bom dia, deputado. Enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara. O senhor que nunca fura com a gente nas entrevistas.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Ana Raquel. Bom dia a todos os queridos ouvintes. É um prazer participar do programa.
Deputado Fábio Trade, o senhor tem tentado uma mediação aí, né, entre os polos opostos dessa polêmica, estabelecendo que o poder de investigação ele é principalmente dos delegados de polícia, mas que para exercer as atividades, inclusive de controle externo da atividade policial, as atividades complementares que os demais órgãos fazem no auxílio da atividade policial, mas também no controle externo, eles precisam ter também o seu poder de investigação, com alguma limitação, mas com um novo ordenamento, mas precisam sim manter esse poder de investigação. Essa sua tentativa de encontrar um meio termo, um caminho do meio que seja bom para ambas as partes, tem surtido efeito?
Tem surtido efeito, Lincoln. O presidente da Câmara constituiu, em conjunto com o Ministério da Justiça, um grupo de trabalho que tem a missão de aperfeiçoar a redação da PEC. E esse grupo de trabalho já chegou a um consenso inicial de que Ministério Público e Polícia devem atuar de forma conjunta, integrada, harmônica. Evidente que, em virtude disso, o Ministério Público tem o poder de investigar. A questão a saber é como e em que limite se dará essa investigação do Ministério Público. É o que nós estamos tratando nesse grupo de trabalho que ontem pediu uma dilação de prazo, mais 20 dias, para apresentar a redação aperfeiçoada da PEC. A PEC, na sua redação original, não permite a participação investigatória do Ministério Público. Eu apresentei um relatório na comissão especial admitindo subsidiariamente a participação do Ministério Público em investigações criminais, mas essa parte do meu relatório foi rejeitada. Ela volta agora com muita força, com força redobrada, na comissão especial, pelo gesto do ministro da Justiça e do presidente da Câmara, Henrique Alves, que também concordam que polícia e Ministério Público devem atuar conjuntamente.
Deputado Fábio Trade, com esse videochat de hoje, né, que vai acontecer daqui a pouco, às 11 da manhã, como é que o senhor espera que essas contribuições apresentadas pelos internautas, as próprias dúvidas, elas possam ajudar nesse trabalho de consenso, de tentativa de acordo entre tanto a polícia quanto o Ministério Público? Porque algumas entidades do Ministério Público, né, estão já há um tempo em campanha contra a PEC 37. E as próprias polícias também se colocam, né, aqui, são contrários a ter esse poder de investigação do Ministério Público. Apesar desse grupo de trabalho existente, a gente observa as entidades de cada um dos lados colocando suas posições como se não fosse possível o acordo. Como é que esse videochat de hoje pode ajudar nessa construção do consenso?
Eu vejo com muito bons olhos a iniciativa da Câmara dos Deputados em fazer esse videochat. Primeiro porque a PEC é extremamente polêmica e também muito complexa. Existem muitas dificuldades na interpretação dos termos jurídicos contidos na PEC. Por exemplo, o advérbio privativamente que está na redação original da PEC, não significa que somente a polícia haverá de investigar. excluindo, por exemplo, Banco Central, Receita, CPIs. Existe uma concorrência. Quer dizer, então, a par de ser polêmica e que, por exemplo, e que por isso mesmo acende o interesse da população, ela é complexa e, portanto, tem a oportunidade de dirimir dúvidas e esclarecer à população e aos internautas, na realidade, quais os limites e o alcance que essa PEC propõe e tem para a sua avaliação.
Bom, deputado, eu gostaria que o senhor também nos dissesse sobre algo que tem, em certa medida, contaminado esse processo e que pode ter reflexo no videochat de hoje, que é o fato das duas entidades, recentemente, terem usado a sua atuação como uma espécie de instrumento de marketing para a defesa das suas ideias. A gente primeiro viu uma atuação coordenada do Ministério Público em todo o país, acho que uma ação recorde de prisões ao mesmo tempo. Não me lembro o nome da operação exatamente, mas logo em seguida veio uma operação coordenada das polícias civis, essa assim chamada PC-27, e o que a princípio parecia que ia ficar apenas nas entrelinhas foi dito de maneira cabal por parte dos integrantes das duas entidades. O chefe da Procuradoria-Geral da República, o procurador-geral, disse que aquilo era uma resposta àqueles que acreditavam que o Ministério Público não pudesse investigar, e a resposta veio mais ou menos no mesmo nível de quem coordenou a ação conjunta das polícias civis, de que mostrava que cabia à polícia o poder de investigar. Não incomodou o senhor um pouco os dois órgãos, duas entidades, utilizarem o seu trabalho, aquele trabalho que deve ser feito de maneira muito cautelosa, como um instrumento, e talvez a expressão não seja mais adequada, mas como um instrumento de marketing para suas campanhas a favor e contra a PEC 37?
Incomodou a todos aqueles parlamentares com quem eu tive a oportunidade de conversar, porque, de fato, a discussão da PEC, que deveria ser doutrinária, técnica, jurídica, político, institucional, ela realmente se degenerou. E ela partiu para um confronto corporativista de grandes proporções, mas que nós estamos, a poucos, conseguindo controlar, sobretudo no grupo de trabalho, porque na mesa estão quatro representantes do Ministério Público, quatro representantes das polícias, dialogando de forma responsável, madura, serena. Já avançamos em muitos pontos que antes pensávamos que seria impossível consensuar. Isso significa que nós estamos em uma outra fase. Aquela fase do confronto corporativo, daquela disputa passional, perto da impunidade de um lado, perto da legalidade do outro, com informações muitas vezes distorcidas, no sentido de que a PEC proibiria a investigação pela própria imprensa, pelas CPIs, enfim, essa fase exauriu. Agora, o desafio que se coloca agora é justamente continuar contornando esses obstáculos e entregar ao presidente da Câmara, Henrique Alves, ao ministro da Justiça, um texto que aprimore e aperfeiçoe a PEC 37 para que a polícia continue ordinariamente investigando e extraordinariamente o Ministério Público, portanto, em algumas hipóteses que nós estamos discutindo, passe a protagonizar as investigações criminais. Inclusive, na resolução número 20 do Conselho Nacional do Ministério Público, ali no seu artigo 2º, existe um dispositivo que expressamente afirma que as funções do Ministério Público das polícias devem estar integradas, voltadas para a persecução penal e o interesse público. De maneira que polícia e Ministério Público juntas para aperfeiçoar o sistema de investigação criminal do país. Essa é a nossa tese, essa é a tecla estamos insistentemente tocando para que que o Brasil saia ganhando, porque o Brasil não se limita a uma ou outra corporação. O Brasil é maior que a polícia, o Brasil é maior que o Ministério Público. Mas o Brasil precisa de uma polícia fortalecida e de um Ministério Público fortalecido. Para isso, polícia e Ministério Público devem se unir, devem somar forças, porque a criminalidade se une. Né? A criminalidade se une, se aparceira, é claro, que à margem da lei, em forma de quadrilha, bando, organização criminosa. Portanto, não é justo que a sociedade não tenha o direito, já que ela que financia, pagando seus impostos, as instituições, a polícia e o Ministério Público subindo no ringue e estando juntas contra a criminalidade.
Deputado Fábio Tradi, para além então dessas questões, por vezes, corporativistas e que expõem esses problemas, até de relacionamento entre a polícia e o Ministério Público, a legislação hoje, como está, também não é boa para definir o que seria o poder de investigação, não é isso? É preciso mudar a legislação também, não é isso, deputado?
Exatamente, Ana Raquel. Um dos pleitos do grupo de trabalho é, através da dilação de prazo, portanto, mais tempo, apresentar um anteprojeto de lei para disciplinar definitivamente no Brasil a forma de investigação criminal que será agora realizada em conjunto pela polícia e o Ministério Público, porque de nada adianta aperfeiçoarmos o texto da PEC se em nível infraconstitucional, no âmbito da lei ordinária, não tivermos controle, não tivermos parâmetros, não tivermos uma disciplina mais detalhada a respeito de como essa integração vai ocorrer e como ela vai funcionar na prática. Por isso, tem toda a razão, toda a pertinência a sua pergunta nesse sentido. A PEC, ela diz quem investiga. E a lei ordinária, que nós vamos propor, junto com um grupo de trabalho, vai dizer como se investiga.
Repercutindo, né, dando publicidade àquilo que vários dos promotores e dos policiais menos apaixonados dessa matéria têm dito, é da parceria das duas entidades que se produziu o que há de melhor, sem dúvida nenhuma, em investigação e em combate à impunidade aqui no país atualmente, não é, deputado?
É verdade, até porque investigação criminal, ela não pode ser vista apenas sob o ponto de vista persecutório, não é? Do ponto de vista de restrição de direitos do cidadão. Uma investigação é, de certa forma, uma garantia do cidadão. Portanto, a conjunção de forças entre as polícias e o Ministério Público fortalece o sistema de investigação criminal à medida em que o cidadão tem maiores garantias de que não haverá uma investigação à margem da lei, uma investigação exercida por um órgão sem controle externo, entende? Então, são questões que, a par de polêmicas, são complexas e que, por isso mesmo, o videochat vai nos dar a oportunidade de dirimir as dúvidas, esclarecer os pontos principais, as consequências, não é, da aprovação ou rejeição da PEC, a forma como vai se dar o aperfeiçoamento da redação, qual é o estágio de desenvolvimento hoje do grupo de trabalho, a estratégia político-partidária para se aprovar no plenário uma PEC aperfeiçoada. Então, são todas essas questões que nos estimulam a participar desse videochat, que é uma grande iniciativa da Câmara.
Perfeito. Então, agradeço muitíssimo, mais uma vez, o deputado Fábio Tradi, por estar participando conosco aqui desse esquenta, né, para o videochat e podendo, então, divulgar também essa iniciativa que é da Coordenação de Participação Popular. Só dando o serviço aqui, o chat vai estar disponível por meio de um link na página, no portal Câmara Notícias, que é o www.câmara.leg.br/Câmara Notícias, a partir das 11 horas até o meio-dia, clicando nesse portal, se tem acesso ao videochat com a participação do deputado Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado por nos atender desta vez e todas as outras vezes. O senhor nunca faltou conosco aqui na Rádio Câmara para os mais diversos assuntos. Um excelente dia e um excelente videochat.
Muito obrigado, um grande abraço a você, Lincoln, a você, Ana Raquel, e a todos os queridos ouvintes, renovando o convite para participarem desse videochat na Câmara dos Deputados a partir das 11 horas.
Perfeito.